Bibliomania, por Marisa Midori.
Bom dia, professora Marisa Midori. 2022 é também o ano do centenário de José Saramago, não é?
Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. 2022, já o sabemos, é um ano de muitas celebrações, mas também um ano de muitas inquietações e podemos mesmo dizer o ano da autocrítica. Celebramos em 2022 o bicentenário da independência, enquanto lutamos por um Estado democrático ou pelo menos quando a democracia parece tão ameaçada. Celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna, enquanto os artistas e intelectuais brasileiros, ou melhor, a arte e a cultura brasileiras, lutam por políticas públicas que convertam a arte e a cultura em setores dinâmicos da economia e da vida de todo o povo brasileiro. Mas 2022 é também um ano em que celebramos o centenário de nascimento do escritor português José Saramago. O autor nasceu em 16 de novembro, um escorpiano como eu, mas parece justo que o seu legado seja lembrado e celebrado durante todo o ano. Saramago era um bibliômano? De repente, eu me peguei fazendo esta questão e confesso que não tenho uma resposta. Pilar Del Rio, sua grande companheira na vida e nas letras, recordou certa feita que Saramago costumava dizer que era necessário tratar com cuidado os livros, porque dentro deles havia uma pessoa, o autor.
Que bonito, professora! De fato, precisamos cuidar dos livros com muito respeito, pois além deles guardarem o autor, um livro bem cuidado é como uma casa, sempre pronta para receber muitos leitores.
É verdade, Cláudia. E para fechar a coluna de hoje, eu gostaria de recordar uma outra particularidade de Saramago. No belo livro Da Estátua à Pedra, em cuja edição lemos os discursos de Estocolmo, quando o romancista foi laureado com o Prêmio Nobel em 1998, e também uma conferência proferida naquele mesmo ano na Universidade de Turim, nosso autor tece algumas considerações, muito interessantes, aliás, sobre a relação entre a ficção e a história. Primeiro, ele refuta e com muita justeza, aliás, e com muita firmeza, que tenha feito romances históricos, a exemplo de Alexandre Herculano, para citar um grande nome de seu país. Ocorre que a história, e é daí que nasce a confusão, está sempre muito presente em seus escritos. Vejamos o que ele diz sobre O Ano da Morte de Ricardo Reis. E eu passo a ler esse trechinho para vocês. A sentença que me caiu do teto, O Ano da Morte de Ricardo Reis, misturada com o antigo rancor e a permanente admiração, animaram-me a confrontar Ricardo Reis com o espetáculo do mundo no ano da sua morte, que, na minha lógica, teria de ser 1936. Quer dizer, o ano em que começou a Guerra de Espanha, o ano em que a besta fascista ocupou a Etiópia, o ano em que o nazismo consolidou posições, o ano em que se criaram as mocidades e as milícias fascistas em Portugal, num tempo convulso em que o que havia de melhor parecia desmoronar-se, quando se estava incubando, à vista de todos, o ovo da serpente que haveria de devorar tantos milhões de pessoas, Ricardo Reis, o poeta das odes maravilhosas, sentava-se diante do mundo. E é diante desse grande exemplo que eu os convido para celebrar, em 2022, o ano do centenário de nascimento de José Saramago, mas também o ano em que renasce a esperança. Muito obrigada.
A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa.
Bibliomania, por Marisa Midori.